Olá! Neste capítulo, vamos contar como conseguir que as telas de seu aplicativo tenham movimento, inteligência e mudem o formato segundo o que está acontecendo. Vamos reforçar alguns conceitos de HTML e começaremos a utilizar a primeira linguagem de programação deste curso, JavaScript. Lembre o que foi mencionado no capítulo anterior. Utilizam-se quatro tecnologias para desenhar as telas ou a interface do usuário: HTML, CSS, JavaScript e jQuery. As duas primeiras permitem definir as formas e os componentes das páginas. As outras duas permitem adicionar inteligência, comportamento e movimento. Primeiro, explicaremos quem somos e depois começamos. No capítulo anterior, vimos o que é HTML e CSS. Se foi a primeira vez que você ouviu falar deles, com certeza não foi fácil. Os símbolos, os nomes, como determinar uma cor, não se preocupe. É difícil no começo, mas não há programador que não tenha errado ao escrever. De fato, é o erro mais frequente, ainda depois de ter trabalhado muito tempo como programador. Não desanime. Algumas coisas foram mais difíceis? Isso é normal no começo. Até agora, temos desenhado interfaces com HTML. Vimos que podemos gerar elementos como botões, caixas de texto, interações. Vimos também que com CSS podemos definir aspectos visuais nas páginas, como tamanhos de fonte, tipografia, cores, enquadramentos e posições. Também vimos, sem muitos detalhes, que é possível definir algumas animações básicas. A capacidade de HTML e CSS chega até aqui. Por exemplo, não podemos fazer isso. Também não isso. Também não podemos introduzir funções como essa. Entram aqui as outras tecnologias que mencionamos: JavaScript e jQuery. JavaScript é uma linguagem de programação utilizada principalmente para fornecer inteligência à página web. jQuery é uma espécie de assistente de JavaScript. É útil para que, ao programar em JavaScript, ele não seja tão difícil. Neste capítulo, talvez você ache um pouco confuso o limite entre JavaScript e jQuery. Não se preocupe. A ideia é que você os utilize juntos, e no final do capítulo, possa descobrir as diferenças. Antes de explicar um pouco a linguagem, vamos comentar uma coisa fundamental nas interfaces de usuário. Como vimos, a interface de usuário é onde acontece a interação com o usuário. Ou seja, é onde o usuário clica, desliza o mouse, preenche os dados com o teclado ou movimenta o cursor em lugares determinados. Se você utilizar uma tela tátil em vez de um mouse, há interação também. O clique chamaria-se ação de tocar a tela. O movimentar o mouse chamaria-se ação de deslizar o dedo. Com a tela tátil, o mouse é substituído pelo dedo, mas sempre há interação. Quando o aplicativo começar, em geral, ele comunica ao usuário que está prestes a receber ordens. Como faz isso? Exibindo uma tela. Pode ser a página de início, pode ser um menu, pode ser qualquer das interfaces de usuário definidas por você. Mas todas elas estão lá, mostrando uma tela no navegador da internet para o usuário fazer alguma coisa. Enquanto o usuário não fizer alguma coisa, a página fica aí, estática. Cada vez que o usuário fizer uma ação concreta, por exemplo, clicar, acontece uma coisa conhecida em programação como evento. É como se tivéssemos observadores junto à nossa página, observando o tempo todo se acontece alguma coisa. como se fosse um bandeirinha em um jogo de futebol. Se alguma coisa acontecer, ele levanta a bandeira e grita: "Um evento aconteceu!" Agora, nossa página é como um campo de futebol, com bandeirinhas observando o tempo todo o que acontece. Se o usuário clicar, o bandeirinha grita: "O evento clicar aconteceu!" Se o usuário introduzir uma letra, ele grita: "Um evento aconteceu, introduziu uma letra." Por que é importante compreender o assunto dos eventos? Ao decidir o comportamento de minha página, preciso associar esse comportamento a um dos eventos. Por exemplo, quando acontecer o evento, clique nesse botão, deve ser verificado que os dados estejam completos. Ou, por exemplo, quando acontecer o evento, apertar uma tecla, e se essa tecla for o botão acima, esse personagem salte da tela. Há diferentes tipos de eventos nos quais podemos escrever funcionalidades e outros 30 ou 40 mais. Muito do que você precisar fazer pode ser resolvido só com 10 eventos. Como minha tela pode ter diferentes comportamentos, por exemplo, se você clicar neste alimento, eu quero que faça uma coisa. Mas, se você clicar neste outro, eu quero que faça uma coisa completamente diferente. Vamos ter muitos observadores para cada um dos elementos existentes. Por exemplo, assim como antes tínhamos um bandeirinha observando o evento clicar na página, agora poderíamos dizer que queremos um bandeirinha que observe o evento clicar por cada elemento existente. Imagine 22 bandeirinhas, um por cada jogador. Além disso, esses observadores de eventos caracterizam-se porque eles podem ver somente um tipo de evento sobre um elemento ao mesmo tempo. Para que fique bem claro, imagine que temos um bandeirinha observando se o jogador toca a bola com a mão, mas ele pode ver só isso e mais nada. Se o jogador tocar a bola com a cabeça, ainda que seja o mesmo jogador, precisamos de outro observador designado ao mesmo elemento, mas para observar um evento determinado. Um observador por cada tipo de evento, por cada elemento. Isso significa que se eu tiver uma página com 10 elementos, vou ter uns 2.000 observadores? Não. Você terá somente observadores que você ache importantes para fazer o que precisar. Tudo que não estiver, mesmo se o evento acontecer, como não há um observador que dispare o evento, é como se o evento não tivesse acontecido. Esse princípio de eventos serve para todo tipo de aplicativo, de aplicativos web até jogos. Também, ao falar em sistemas mais complexos, como os que têm sensores externos, por exemplo, um robô, o que acontece quando o evento acontecer? A melhor notícia é que acontece o que você quiser. Aqui começa o jogo da programação. Neste curso, vamos nos concentrar em como controlar os eventos em uma interface de usuário do tipo HTML. Neste capítulo, vamos ver isso com mais detalhes, mas antecipamos uma coisa. Os eventos são escritos no mesmo lugar onde você escreveu o HTML. E são escritos utilizando JavaScript e jQuery. Tanto JavaScript quanto jQuery têm uma sintaxe, uma maneira de escrever muito específica. Eles também utilizam símbolos e formas para serem executados. Vamos ver as mais importantes. Cada vez que eu quiser que minha página HTML observe um evento em particular, preciso escrevê-lo em JavaScript. Para tanto, preciso abrir um marcador de código JavaScript, desta forma. Tudo que for escrito aqui é JavaScript e jQuery. No capítulo anterior, contamos que é conveniente nomear cada elemento, pelo menos aqueles que precisamos identificar. E como todos estão na mesma página, não podem ter o mesmo nome. Primeiro, vamos dizer quais elementos desejamos observar. Fazemos isso com a notação jQuery. Escolhemos, por exemplo, o elemento Messi. Agora, dizemos que gostaríamos de observar o elemento clicar. Parece muito complicado, muitos símbolos, mas não se preocupe, não é tão complicado. Esses símbolos servem para dizer: aqui vou escrever o que quero que aconteça quando cliquem em Messi. Utilizamos o elemento Messi e com jQuery pedimos que mude a altura. Vamos experimentar? Neste capítulo, vamos ver alguns dos eventos que podemos abranger e, ao mesmo tempo, o que poderíamos conseguir fazer. Continue com a leitura do material escrito deste capítulo. A gente se vê no capítulo seguinte.